Olá, meu nome é Sandra Azevedo, sou nutricionista e queria te dar as boas-vindas ao meu podcast. O podcast de hoje vai ser uma conversa muito agradável que eu tive com um dos melhores atletas de desportos de combate em Portugal. Tive o prazer e a honra de entrevistar o Rui Botelho, portanto espero que vocês gostem. Eu acho que foi uma conversa não só interessante do ponto de vista pessoal, mas também falámos de algumas coisas que podem interessar a quem tem por objetivo chegar um bocadinho mais longe. Espero que gostes. Visita o meu site reprograma.pt. Como a saúde começa e termina nas compras, deixei de lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Deixa-me cá ver se eu consigo convidá-lo direto. Acho que consigo. Aqui está ele.
Boa noite, Alexandre. Como é que estás?
Estás bom?
Estás-me a ouvir bem?
Está impecável.
Sim.
Olha, pá, eu prometo hoje, vou-me aguentar para não te fazer aqui uma pergunta e eu vou começar aqui a enquadrar isto, vais perceber porquê. Sabes qual é, que é a pior coisa que me podem fazer na minha página? É okay. Eu meter uma fotografia de frango assado e as pessoas pedirem uma receita. Para ti, já vi que a pior pergunta que podem fazer é quando é que vais para o UFC, não é? Portanto, eu prometo que não
mas eu posso responder.
Se eu perguntar, vou meter um bocadinho de manteiga, tá? Não vou fazer uma coisa assim tão direta, porque eu entendo.
Mas se quiseres, podes fazer já a pergunta e eu respondo já, não há problema.
Eu acho que a pergunta vem daí. Eu adoro desportos de combate. Fiz karate desde os 8 anos, depois passei para o jiu-jitsu na faculdade e nunca parei. Cheguei a fazer kick lá com o Ricardinho Andrade, aqui em Torres. Também cheguei a fazer uns treinos com a Dina, porque vocês treinavam no mesmo sítio. Nós tínhamos a nossa equipa de jiu-jitsu, ali no Casal Ventoso. Não sei se ainda estão lá.
Ah, ok, sim. Na Avenida de Ceuta. Sim, ainda estamos lá.
Pá, e chegámos a fazer lá uns treininhos. Epá, e o que eu acho que a malta vê é que tu vês hoje, se calhar, uma dominância de strikers no UFC. Antigamente os grapplers dominavam um bocadinho o cenário. Agora, com a saída do Khabib, vês, por exemplo, agora o Adesanya tentar unificar os dois cinturões. Epá, se calhar a malta fica com pena, tendo em conta que está já a lutar num torneio de ultra profissional com luvas de MMA. Epá, é só defender umas quedinhas e o teu nível de trocação, obviamente, que é muito, muito, muito bom para o MMA. Epá, e acho que é por isso que a malta te pergunta sempre porque é que não faz a transição.
A minha cena, eu já experimentei, não é experimentar, mas tipo, fiz uma vez uma aula de jiu-jitsu. Achei piada, foi na... Isto para contar aqui um bocadinho a minha história, tipo, portava-me menos bem e cenas de adolescente. E na altura a Dina estava a dar treinos no Chakra Gym e havia tipo o Open Day, que eles dizem que tu podes experimentar em modalidades. E eu experimentei jiu-jitsu, o meu pai queria-me ocupar o tempo, experimentei jiu-jitsu e depois experimentei Muay Thai. Na altura, quando acabei o treino de jiu-jitsu, a aula de jiu-jitsu, gostei tipo, e ainda fiquei, pá, se calhar vou ficar nisto. Assim que experimentei Muay Thai, tipo, foi tipo, népia, é isto que eu quero. Nunca me surgiu muito, tipo, nunca me criou assim muito, muita curiosidade o jiu-jitsu. Não sei porquê, tipo, não tem muito a ver comigo. Posso estar errado, posso ter uma opinião errada, como é óbvio, mas não tem muito a ver comigo. Epá, eu digo na brincadeira, e a minha namorada chamou-me a atenção que ela estava, aí uma resposta que eu dei, ela estava ao pé de mim e não digas isso, mas eu não digo na brincadeira. Pá, para fazer amor eu faço com a minha namorada, não me enrolo com outro gajo no chão. Mas
tu já ouviste a história? Tu gostas do Joe Rogan? Costumas ouvir o Joe Rogan no podcast?
Não, tenho pena de não ouvir. Gostava de ouvir. Já vi tipo certos, às vezes conversas com certos convidados, mas gostava, pá, às vezes aquilo como é 3 horas e tenho que estar com um bocado com atenção. Eu percebo inglês, mas estar ali tipo às vezes ou o sotaque ou assim, tenho que estar com mais atenção. Então não consigo estar tipo a lavar a louça ou a conduzir ou fazer outra tarefa e estar a ouvir aquilo. Tenho que estar mesmo ouvir, mas pá, gostava de... Mas diz o que é que ias dizer?
Pá, ele tem um episódio com o Francis Ngannou, que vai lutar agora pelo título dos pesados outra vez. Epá, e é brutal, porque o que eu gosto no Joe Rogan, acho que ele é um comunicador excelente. E ele fala tudo sobre, epá, tudo menos aquele clichê clássico de conta lá a tua história, não sei o quê, que toda a gente pergunta a mesma coisa. Epá, e o gajo estava a falar com o Francis Ngannou, e o Francis está a contar a história dele, como é que ele veio dos Camarões até à Europa, que ele depois ficou, ele foi morador de rua em França durante algum tempo, deu para treinar lá no ginásio, e então o sonho dele era boxe. E os gajos diziam, pá, boxe não, pá, estás a começar a modalidade com 20 anos, epá, tens jeito, mas boxe tem um nível, epá, de profissionalismo, tu nunca vais conseguir chegar lá, epá, começa, faz lá MMA, e o gajo vai fazer uma aula de MMA e odiou. Tipo, epá, não, ok, fixe, epá, mas eu não quero nada disso, eu quero boxe. E então depois a academia dele fechou para férias, epá, o gajo não tinha dinheiro, arranjaram uma luta de MMA para ele fazer, ele disse, epá, tá bem, ok, vou fazer a luta da MMA. Ganhou e depois começou a ganhar uma bolsa. Epá, e o gajo depois começou a se entusiasmar e, epá, hoje é uma das caras do Ultimate Fighting e está numa posição excelente, faz 1 milhão de euros por cada luta. Epá, conseguiu tirar a família dele da miséria. Começaste a rir agora quando estás a falar de 1 milhão de euros. Epá, e a vantagem se calhar é essa, percebes? Eu sei que estás num grande evento, estás numa das maiores organizações do mundo de luta, também tem uma liga bastante competitiva de MMA. O ano neste momento tem o Demetrius Johnson também.
Tem o Dimitri, malta do UFC, pelo menos assim mais conhecidos, tem o
Belfort.
Dimitri. Sim, o Vitor Belfort está com o Warren, mas ainda não combateu, não sei, pois isso é, sei lá, os esquemas deles, não é? Pá, tem o Sage Northcutt, o Eddie Álvares. Pá, o Eddie Álvares, que foi campeão do UFC, tipo, foi um menino. Eu vi os combates, levou porrada de meia-noite. O último combate ele até ganhou, mas ele estava a encher da porrada, não sei como, embrulhou-se, chão. Fez uma chave e ganhou o combate. Mas tem levado
Epá.
sempre na corneta. O único, e acho que é mesmo um atleta de topo mesmo, é o Dimitrius Johnson. E
Sim, mas
vamos
já
ver
eram
ele.
fora de série.
Eles
Já eram
eram
fora
fora
de
de série
série.
no UFC. E depois outra coisa que eu tenho com o UFC, e às vezes digo que se fosse fazer MMA, claro que isso não escolhes para onde é que vais, não é? Mas tipo, se fosse fazer MMA. Eu não gosto muito, e tu como praticas uma arte marcial, desporto de combate, o jiu-jitsu, tipo, se calhar reveste nisto, que é aquele show-off, aquela falta de respeito para com o adversário, aquela novela toda, a mim não me cativa, tipo,
Mas
tanto,
ela
mesmo...
tira-te energia ou tu sentes-te mais pressionado? É uma coisa que te incomoda
Não.
enquanto faz a preparação da luta?
Não. Tipo, no ON não há isso. Tipo, os gajos não promovem isso também. Eu não gosto dessa promoção. Porque, imagina, pai, um exemplo que eu te dou, uma vez dei um KO a um rapaz. E eu na altura, tipo, quando é para combater, pá, entre aspas, se tiver que matar aquele gajo, mato. Tipo, está à minha frente, entre aspas. Entendes? Tipo, se lhe partiu uma costela, partiu. Se partiu um braço, partiu. O que seja. Mas eu não quero ver aquele atleta depois mal. Entendes? Pai, eu dei o KO. Passou para aí 5 minutos ainda da mocada que ele levou, 5 ou 10 minutos, e via o estômago dele tipo a mexer involuntariamente, e olhava para ele,
Estava a
ele não
dormir.
estava lá, tipo, ele não estava lá. E depois passado o evento passou e ele continuava a não estar lá. Pá, isto deixa-me um bocado tipo apreensivo. Claro que se tivesse estar aqui outra vez ia
Claro.
dar, mas há aquele respeito pelo adversário, pelo treinador do adversário, por tudo. E o UFC faz um bocado novela, e eu não me revejo nisso. O UFC, Bellator, essas ligas
Tu tens um exemplo.
mais ocidentais. E o ONE não passa isso e não quer passar. E tu vês muito que eles passam a cena de igualdade e de respeito e honra e glória, porque é isso que também é isso que é incutido nos esportes de combate e nas artes marciais. Só se o teu treinador for um grande atrasado mental. E ele vai-te incutir coisas más. Mas por norma, em vá 90% dos treinadores, ou dos mestres, ou dos senseis, ou o que quiserem chamar, eles vão passar respeito, honra, disciplina. Pá, e depois tens o Conor a mandar um carrinho para o Khabib e tens o Khabib a saltar da grade. E o Khabib, acho que é mesmo um artista marcial, tipo uma
O
pessoa que
Khabib
pratica artes marciais, mas ele
passou-se
passou-se
naquele dia.
com aquilo tudo. Apesar, pá, foi uma exceção, mas pá, aquele show-off todo, aquela shit-talk, ou talk-shit-talk, como é que ele chama, não sei,
Trash
tipo,
talk.
não, trash-talk, tipo, não me
Epa.
revejo naquilo, e se me dissesse assim, entre o ON ou o UFC, e até podia ser menos dinheiro, a ON, escolhia a ON sem dúvida alguma.
Vai ser menos dinheiro de certeza absoluta, porque se nós fôssemos sócios do UFC, estávamos aqui os dois sentadinhos a dizer aqui, assim, epá, vá lá, temos que vender 1 milhão de pay-per-views no próximo evento, como é que nós vamos
Pois.
fazer isso? Epá, e o espectador médio, que é o espectador que nunca praticou nenhuma modalidade e que gosta de ver a luta, gosta da novela, epá, agora foi engraçado, o McGregor lutou pelo cinturão, perdeu, contra o Poirier, e o Poirier foi o Joe Rogan estava a falar sobre a luta, e o gajo disse, epá, eu sabia que à partida a minha probabilidade de ganhar era alta. O gajo foi de iate para a luta, ou seja, ele ficou no
Diato.
iate dele, sim, pá, um barco para aí, não sei, de 50 metros, para um barco de milhões de euros, ele ficou no iate com a família e com os filhos, e ficou com a família a fazer preparação na luta, quando o gajo antigamente ficava no campo fechado, no ambiente propício para preparar o
Né?
combate. Então, epá, esse trash talk do gajo deu tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e o UFC vive à conta do dinheiro e à conta dessas novelas. Epá, eu vou-te ser sincero, obviamente que eu adorava ver o Khabib lutar, porque para mim, que faço um desporto que vem da luta agarrada, gosto de ver jiu-jitsu e gosto de ver uma boa luta no chão. Epá, mas ver alguém que está picado com o outro e que anda para aí há um mês a alimentar a polémica, pá, tu tens as lutas do John Jones contra o Cormier, pá, são qualquer coisa. Por causa disso, agora eu entendo, quando vens de uma vertente mais marcial do desporto, epá, para ti passa-te um bocadinho ao lado e é uma situação que provavelmente até te incomoda e que consideras ali um bocadinho constrangedora, não é? Tipo, é uma coisa assim estranha.
Por exemplo, aquela cena dos mind games e de olhar nos olhos e ele agora não me olhou. Epá, eu acho que isso. Eu já passei por isso. Mas porque tinha pouca experiência e qualquer atleta de Muay Thai, tipo, pá, o gajo está-me a olhar nos olhos, eu não olhei. Não quer dizer que eu seja fraco psicologicamente. Pá, não estou olhando nos olhos, tipo, não, mas. Acho que depois também há muita malta a fazer MMA e que chega a ter uma grande exposição e que não tem assim tantos combates e
Sim,
que tem pouca
sim, sim.
rodagem e então acha que por fazer peito com o outro, porque o outro se encolheu quando ele fez peito que já está com insuperioridade no combate.
Pá, mas só para tu
Ali
teres
um.
uma ideia, na vantagem que o Corner normalmente levava para as lutas, o Poirier diz que nesta vez, pá, o gajo entrou completamente tranquilo porque ele não fez este trabalho. O gajo disse que na primeira luta que ele entrou, ele entrou a perder a luta logo. Porque o gajo metia
Pois.
uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Epá, que os gajos não estavam habituados a esse nível de pressão, não aguentavam. Iam para cima do ringue, porque depois isso gera o quê? Um mediatismo brutal. Tu imagina que é vais fazer uma luta e de um momento para o outro, epá, sabes que vendeste 1 milhão de pay-per-view.
Sim, mas pá, isso aí já é diferente, claro,
Pá,
sim.
passas nas notícias em Portugal, imagina, tipo, dás-me todos os telejornais, aparecem-te reportas à porta para entrevistar. Epá, e o gajo vem à televisão dizer que te vai arrebentar todo. É pá, uma situação que começa, se não estiveres habituado a isso, deve ser
Isso mexe
horrível.
contigo, claro, já tenho que mexer contigo, como é óbvio.
Bem,
Sim.
é assim, a minha audiência são senhoras que querem emagrecer e alguns homens também. E obviamente que eu, é pá, vou ter que me controlar para nós não estarmos aqui 1 hora a falar sobre luta e tentar também puxar um bocadinho para a minha audiência. Portanto, quem não te conhece, tu és atleta de Muay Thai, estás neste momento, tens o contrato com o ONE Championships, sediado em Singapura. Estás a morar cá, pelo que eu tenho visto. Sem lutas agora, o que é que se passa?
Covid também. No início de dezembro era para ter. Convidaram-me para lutar no fim de janeiro, dia 22. O meu adversário não aceitou. Não sei porquê, mas não aceitou, não interessa. Pá, e já não combate desde 2019. Também Combati no fim de 2019, em dezembro, em Kuala Lumpur. Depois, normalmente, pá, o ano, uma coisa a comparar, por exemplo, com o MMA, que a malta combate 2 vezes por ano. Eu, antes de assinar com o ONU, combati 18 vezes no ano anterior.
Pois. Mas
Tipo,
estava na Tailândia nessa altura.
combati na Tailândia e combati em campeonatos. E pá, esse ano fiz para aí. Fiz um campeonato do mundo em março, outro campeonato do mundo em maio, se não estou em erro. Depois fiz um campeonato da Europa em outubro. E fiz outro campeonato do mundo logo passado umas semanas, tipo em novembro. E pá, nesses campeonatos são regras amadoras, combatemos com caneleiras e capacete, pá, porque é impossível fisicamente estares a combater sem caneleiras durante uma semana. Se ganhas sempre, és capaz de fazer 3 ou 4 combates. Mesmo assim, já ficamos amassados. Pá, aquilo é profissionais a combaterem regras de amadores. E eu ganhei o campeonato de março, fiz 2 lutas. No campeonato em maio, fiz medalha de bronze e fiz 2 lutas. Depois no Campeonato da Europa fiz 3 lutas e ganhei, fui medalha de ouro. E depois nesse, que foi o Campeonato K1 da UAC, fiz 2 lutas, perdi nos quartos de final, fiz o oitavo e os quartos. Pai, depois fiz com mais combates profissionais, fiz torneios e não sei o quê. A ONU, eu tenho pena é que eles não façam, tipo, não deem tanta rodagem aos atletas do Muay Thai, porque nós estamos habituados assim, tipo, acho que é um bocado diferente do MMA e eles se calhar regem-se também. Também têm muitos atletas e têm que dar oportunidade a todos. Mas eu combati em dezembro.
Está aqui uma pergunta do André que é fixe. Tu tens exclusividade com o ONU, não podes lutar em mais lado nenhum?
Só para acabar e já respondo ao André. Eu combati em dezembro, depois março Covid, parou tudo. Epá, e depois isto, bem ou mal, está sempre em Covid. Tipo, agora os ginásios estão fechados aqui, eu não consigo estar a treinar 100%. Por isso é sempre tramado. Para responder ao André, é assim, eu tenho e não tenho exclusividade com a ONE. Para explicar. Eu, para combater fora da ONE, eu tenho que avisar no mínimo com 1 mês e meio de antecedência, dizer aonde é que vou combater, contra quem é que vou combater e quanto é que vou receber. E depois eles depois têm que permitir ou não. Por isso, basicamente, tenho exclusividade. Eles permitem-me lutar fora da ONE, mas tenho que avisar pelo menos com 1 mês e meio de antecedência. E depois eles dizem sim ou não. Pá, por isso, basicamente, eles têm
E
exclusividade com
diz-me
eles.
agora, então vocês na ONU, ao contrário do Ultimate Fighting, vocês têm o um salário e depois têm prémios de luta, é isso? Só ganhar
Não,
a luta.
pá, eu só ganho a luta, os outros não sei. Era bom ter um salário, pá. Mas não, desculpa, saí sem querer.
Deixa-te ouvir. Não, já está.
Saí sem querer. Eu não tenho salário, não sei outros atletas. Se calhar os campeões deles, se calhar os gajos pagam alguma coisa, não faço a mínima. Se calhar nem a todos os campeões pagam, mas não. Eu só posso falar por mim. Eu só
Sim.
recebo por combate.
Ok. Então complicado agora, tipo, estás desempregado, entre aspas, agora esse tempo todo.
Epá, bem ou mal, o que safa, consigo ter alguns PTs, dou em casa das pessoas, com todas as seguranças, dou de máscara, não sei o quê, mas é a única cena que me safa, receber dinheiro de combates. Já vai algum tempo que eu não recebo. E nem é pelo dinheiro. Se me dissesse agora vais combater de borla à ONU, bora.
Claro, até para não estar parado, né? Que isso também te vai tirando alguma rodagem, isso depois também é um bocadinho complicado.
Sim,
Então
sim.
diz-me uma coisa, ok, então tu começaste com quantos anos? Começaste com 15 a 6 anos, não foi?
Isso mesmo. Eu faço anos em novembro, comecei no início de outubro. Por isso,
Estás com
tinha
quantos anos
15,
agora?
tenho 26.
Ok.
Fez em
Foi
outubro
uma
10 anos.
ascensão teórica, não é? Começaste tarde no desporto, não é? Supostamente. Claro que ias bastante a tempo, mas é pá. Tens muita gente hoje a começar com 7, 8 anos.
Pois é assim, tarde depende do ponto de vista, não é? Acho que para os nossos, agora não, e já algum, se calhar quando eu comecei já havia gente a começar com 7 e 8 anos, mas para os modelos europeus ou ocidentais, tipo, é normal tu se calhar
Claro.
começar esportes de combates com esta idade, com 15, 14, pá, mas depois tens os tailandeses com 16 anos, já se calhar estão no auge da carreira deles, mas também já o fazem há 10 anos, já desde os 6 começaram, já têm 400 combates em cima. e estão a fazer as lutas principais dos estádios, mas depois aos 20 já estão reformados.
Claro,
Eles têm o
claro, claro.
mesmo tempo de carreira, eles têm se calhar o mesmo tempo de carreira que eu vou ter, mas tiveram muito mais cedo. Tiveram dos 6 aos 20, tiveram 14, 15 anos. Eu, se tiver 14 ou 15 anos, é até aos 30.
Ok.
É diferente. Mas é pá, comecei a idade que comecei, e a ciência meteórica ou não, pá, não sei.
Tem a ver, obviamente, com horas de treino, tem a ver com aptidão, tem a ver com vontade também de lutar, e se estiveres sempre ativo, isso acontece em todas as modalidades de combate, pelo menos por aquilo que eu vejo. Tu lutares um campeonato ou treinares são coisas completamente diferentes. Tu aprendes mais num combate de competição do que aprendes em 10 treinos, quase, gerir a pressão, tipo.
Sim, dá de
E
bagagem.
isso dá-te bagagem. Diz-me uma coisa, não tens patrocínio?
Tenho assim patrocínios, tenho dois, três, vá. Tenho um terapeuta que é o Rui Moura, que energia. Tenho a Combate Sports.store, que dá-me equipamento para treinar já há algum tempo, que já me apoia há algum tempo. E tenho o IM Coaching, que é um rapaz que treina connosco, que dá anualmente um dinheiro que faz
Ok.
sempre falta.
Então, talvez vou mexer os meus cordelinhos, ver se consigo arranjar aqui alguma coisa. Eu acho que
Obrigado.
pode ser interessante para a marca e pode ser interessante, obviamente, também para ti. Agora vamos começar a falar um bocadinho sobre nutrição. Vá, tu lutas nos 61 quilos, certo?
Agora, só outra coisa que estavas a dizer, tipo dos treinos e de eu treinar muito e não sei o quê. Outra coisa que acho que a malta pensa que treinas, treinas, treinas e que os resultados aparecem, pois não se podem esquecer de fazer as dietas, tipo comer saudável, sempre, porque não é só quando vamos combater que temos que comer saudável. Por exemplo, a um nível profissional, se calhar isso já não acontece, ou tipo no nível 14, se calhar já não acontece, não tens. E mesmo assim. Já me aconteceu que é de repente tens que ir combater. Eu, em outubro de 2018, uma semana e meia, duas, o ano disse-me: olha, tenho combate. E eu, bora, porquê? Porque estava sempre a treinar. E às vezes a malta só treina quando vai ter combate. E não pode ser, tens de estar sempre a treinar, tens de estar sempre a fazer. Não é sempre a fazer dieta, a cortar, estar sempre magrinho, porque depois também não tem rendimento para o treino. Mas está sempre. Então a malta que está a começar tem que estar sempre ali no peso quase de combate, que é para quando aparecer qualquer coisa, bora, vai. É já esta semana, bora. E fiz alguns combates assim. Eu em Portugal não tinha muita competição. E a malta tem que fazer bem os descansos, comer bem, treinar bem. Não é só treinar, treinar, treinar e depois deito-me à meia-noite e acordo às 6 da manhã, depois não tenho rendimento, durante o dia não durmo, depois como bolas de Berlim, em vez de estar a comer arroz branco, etc. Mas para
Epá,
responder ao que estavas a.
num desporto coletivo é mais ou menos. Agora, num desporto em que és tu em cima de um ringue com umas luvas, epá, também não há problema nenhum, só faz isso uma vez, depois começa a ter mais cuidado, não
Sim, só se faz burro, não é? Mas respondendo à tua pergunta, eu estava em 61,2, que é na categoria flyweight, e eles mudaram-me para a minha categoria em strawweight, que é 56,7. Na altura mudaram-me e estava em quinto, logo quando mudaram, fiquei contente. Tipo, mudaram-me de categoria e meteram-me logo em quinto no ranking. Agora já houve combates, entretanto, e vá, tinha uma posição que eles desceram todos, houve um rapaz que subiu. E desceram todos uma posição, por isso supostamente eu não apareço, mas é como se estivesse em sexto.
Ok.
Mas estou a
No
combater 56.
ano o ranking é respeitado.
Eu acho que eles agora estão a tentar fazer um ranking. Eu posso dizer que acho que é a única coisa assim má da One é isso. Já houve vários combates, tanto em MMA como em Muay Thai ou kickboxing, em que a malta. Imagina, estreia no ONE, combate para o título.
Sim.
Pá, como é que tu vais dar essa oportunidade a uma pessoa que não, pelo menos tem que fazer um combate na organização? Não pode ser do nada e vai combater para o título. Houve um rapaz do Light Heavyweight na ONE, pá, o gajo tinha varrido todos, que é o Tariq Khabib, tinha varrido tudo, tinha pá, 5 combates e tinha varrido todos. Foi combater contra um. Outro gajo que é o Roman Kriklia, que era a estreia dele no ONE, para o cinto de kickboxing. Um estava a fazer a estreia, o outro já tinha varrido 5 gajos. Esse que fez a estreia ganhou e é o campeão. Epá, acho um bocado injusto, tipo, para quem já combateu na organização, não é? Tipo, eu já combati na organização, parece aqui um gajo que nunca combateu e tem a oportunidade de disputar o título. É um bocado injusto para quem já fez uns combates.
Eu fiz-te essa
Mas.
pergunta por uma razão. Como não há muita promoção de trash talk, pensei que eles respeitassem o ranking. Porque tu, por exemplo, tens outras organizações que, epá, pesa o dinheiro. Tu tens, por exemplo, no UFC, tens o Chimaev que entrou agora há três lutas, só que fez, imagina, uma luta numa semana, outra luta na outra semana a seguir, e depois, passado 15 dias, lutou noutra categoria de peso, então ia apanhar um ranqueado. Entretanto, apanhou Covid, o adversário dele, agora ele apanhou Covid e supostamente retirou-se, porque, epá, o gajo tem andado a treinar que nem um maluco com Covid, então acho que aquilo complicou-se bastante e provavelmente acabou a carreira. Mas tudo para te dizer o quê? Epá, aí é o peso do dinheiro, é os gajos que falarem mais asneiras e disserem mais disparates e que tiverem
Pois,
mais,
pois.
gerarem mais interesse do público, às vezes passam à frente um batalhão de malta que tem 10 lutas e que tem 10 vitórias seguidas, epá, que é injusto realmente, mas que acontece muito.
Agora vai haver duas lutas que houve tipo assim umas picardias na net e os gajos fecharam os combates. Que é o Elias Mahmoudi contra o Jonathan Egerty, que era da categoria onde eles estavam, eles vão lutar. E é o John Wayne Parr contra o Nicky Olsken. O Nicky Olsken desafiou o John Wayne Parr, ele disse que sim, nananã, e o combate fechou-se.
Ok.
Mas
Tens de
por
começar a dizer
norma
umas
isso não acontece.
asneiras, pá. Tens que ir aí para o Instagram começar a chamar nomes aí às pessoas, pá, para ver se começa. Se
Não é
já está
muito a minha cena. Eu às vezes pergunto à malta contra quem é que me gostavam de ver combater, mas não sou capaz de ir e contra ti, era isto e aquilo e fazia. Não é muito a minha cena. Já tem a ver comigo, não tem, tipo...
Diz-me uma
Mas...
coisa, falando agora um bocadinho de nutrição, portanto, tu para chegares aos 50, tens 1,70 m para aí, não? Para chegares aos 57 kg, é pá, complicado, não é? Mesmo que já sejas magro por natureza.
É assim, eu tenho agora, tipo, normalmente estou entre 61 e 62. E não sou um gajo,
Ok.
tipo, gordo. Já fico, estou mais ou menos traçado.
Como é que tu fazes o corte de peso? Fazes a pesagem na véspera também?
É assim, na ONE há uma coisa que é muito diferente nos esportes de combate e se calhar vai começar a acontecer mais no futuro, acho eu. Eles fazem teste de hidratação.
Ok, ainda bem, ainda bem.
Logo aí, tipo, muda muito.
Claro, muda tudo.
E ainda por cima estás ligado à nutrição, basta pesquisares tipo ONE Check Weight ou algo assim do género, ONE Championship Check Weight, aparece-te inúmeros artigos a falar disso. Eles tiveram dois ou três atletas que morreram da MMA por causa daqueles cortes malucos de 10 quilos em uma semana. Claro
Claro. Isso é o
que
normal. Isso é o que eles fazem sempre.
Pois, infelizmente. E depois acontece o que acontece. Mas eles, imagina, eu, por exemplo, eu se combater numa sexta-feira, eu chego segunda, terça-feira eles pesam-me só para ver o peso, não conta para nada. Perdão. Depois quarta, pesam-me e eu só posso dar mais 100 gramas. Desculpa, Alexandre.
Não,
Só posso dar mais 100 gramas do peso do que o peso, estás a ver? Imaginem, 56,7 na quarta-feira só poderia dar 56,8 e tinha que passar no teste de hidratação. Se tu falhares uma, invalida logo a outra. Imagina, tu pesas e depois fazes o teste de hidratação. Se a pesagem falhar, o teste de hidratação já não conta para nada. Entendes? Ou imagina, até falhas no peso, mas passas no teste de hidratação. Eles vão-te obrigar outra vez a fazer a pesagem e fazer teste de adaptação novamente nesse dia. Depois, no dia antes do combate, eles pesam-te e tens que dar mesmo o peso e tens que passar no teste de adaptação. A seguir ao combate, pesam-te novamente. Pai, já não sei dizer, mas não podes dar mais do que X peso, senão és penalizado. Imagina, não podes dar mais 10 quilos do que. Imagina, eu peso 56,7, não podia dar 67 quilos.
Ok. É que o Rafael Adesanya vai lutar pelo título agora dos meios pesados no UFC. Pá, talvez tenha sido a maior migração de sempre do striking para o MMA. Um gajo ganhou o quê? O Adesanya ganhou
Ele
o.
ainda ganhou algumas cenas em kickboxing.
Sim.
Acho
Pá,
que foi no
eu já me
Glory.
recordo. O Glory, foi campeão do Glory. Epá, e o gajo, ele estava a dizer que vai subir com 88 quilos, provavelmente 89, aquilo é até aos 90 e qualquer coisa, e o Blachowicz vai lutar com 105, porque o gajo depois vai hidratar 10 quilos do
Pois.
dia da luta e vão ter pá, aí uns 15 quilos de diferença fácil. Por isso que eu te estava a perguntar, porque é óbvio aquilo que estás a dizer, não é? Tipo, as pessoas falam muito na questão dos rins e não sei o quê, mas esquecem-se que o teu cérebro tem líquido lá dentro. E que uma das coisas que vai protegendo o teu cérebro das pancadas também é esse líquido. e se tu absorves golpes na cara completamente desidratado, pá, o efeito que isso tem é completamente diferente do que se tivesses com a hidratação feita. Pá, ainda bem que eles fazem esses testes, porque isso também dá uma segurança muito maior também aos atletas.
O que eles querem basicamente é que tu combatas no teu peso.
Sim.
Tipo, no teu peso real. Eu a fazer 101.2, tipo, era só comer saudável, não comer que nem um alarme, comer saudável, treinar bem e dava o peso tranquilo. Agora neste peso, o que é que vai ter que... Pá, já vou ter que fazer uma dieta a sério. E não posso hidratar. Se pudesse hidratar, seria mais fácil. Numa semana perdia 3 quilos. Tipo, treinava bem, comia bem, andava com 60 quilos. A semana do combate perdia 3 quilos e estava a andar de moto. Era fácil. Sim. Agora, pá, fazendo teste de hidratação, tenho que perder se calhar meio quilo em água, mas não é a mesma coisa.
Qual é que é a percentagem de desidratação que podes ter? Lembras-te?
Pá, acho que é 1.024%. Ou 1.025, uma coisa
okay.
assim.
Ok. Então estamos a falar, no teu caso, para aí umas 600 gramas. Um quilo no máximo dos máximos. Portanto, não tens grande máximo, margem. Não tens grande margem.
É fazer tipo perder 4 quilos em dieta. Fazer dieta. Sim. E perder para aí uns 4 quilos e depois esse quilo.
Pesagem na véspera, não é?
48 horas antes. Pá, 100 gramas não é nada, não é? Tipo, 48 horas antes, 24 horas antes, já.
Ok. Diz-me uma coisa, tu vais para lá, aquilo Singapura, qual é que é o fuso horário?
7, 8 horas de diferença? 6, 8, não sei.
Sete?
Vou, pá, eu se lutar na sexta, chego segunda. Mas agora, é assim, eu ainda não combati com isto do Covid. E as cenas vão sempre mudando. Mas já soube de malta que até há bem pouco tempo estava aí 2 semanas antes.
Sim.
Epá, e há algum tempo ainda. Tipo, ainda estás ali meio em preparação quando já estás a ir para lá.
Sim.
Perdão. E agora houve os dois últimos eventos, vi malta a ir uma semana e meia antes, tipo 10 dias. Por isso, pá, isto depois vai mudando sempre. Singapura depois muda as leis ou muda as regras de cada país. Por exemplo, um rapaz ia combater, que era o Liam Harrison, e até bem pouco tempo ele não, o combate dele foi cancelado. Ele tinha posto no Instagram, pá, o meu combate foi cancelado, porcaria do Covid, blá, blá, blá. Porquê? Porque Singapura não estava a permitir ninguém de Inglaterra viajar para Singapura. De repente mudou as leis, já é permitido, então ele já vai combater. Pá, então agora, eu quando fui sempre antes do Covid, ia só uma semana. Se combatesse na sexta, ia tipo, chegava lá segunda, a meio do dia. E depois, pá, não tens muito tempo, mas é o
que normalmente, epá, quando se fala de nutrição desportiva e mesmo fisiologia do exercício, a malta gosta de pelo menos um dia por cada hora de fuso horário. Portanto, terias que chegar sempre no mínimo 7 dias antes para teres uma recuperação a 100% e para te adaptares ao. Pelo menos teres o ritmo, a cronobiologia em ordem, percebes? Cada dia que tu vais a menos, estás em desvantagem em relação a alguém que está lá, por exemplo.
Sim.
Faz diferença.
Mas por exemplo,
para além da viagem, que é uma porrada de horas, que vais enfiar num avião todo torcido e faz diferença.
Eu tive sempre sorte, sempre viajei pela One, pá, apanhei escalas tipo 2 horas e era Portugal-Dubai,
Sim.
e Dubai o outro país, tipo, nunca tive a fazer grandes escalas. Mas ia-te dizer, por exemplo, eu quando vou treinar para a Tailândia, eu até me habituar ao horário custa-me, pá, aí uma semana, duas. Porque, pá, não sei se tem a ver com os treinos, porque depois imagina, acordo às 5 da manhã, para ir treinar às 6, depois como, depois entre o treino da manhã e o treino da tarde, durmo muito bem, que é como se fosse à noite, cá, e depois à noite custa-me a adormecer. Mas quando vou combater, e já fui combater tipo à China e ao Japão, e não sei se, como não durmo durante o dia e estou mais ocupado, eu à noite consigo dormir bem, consigo sempre recuperar bem. Entendes o que é que eu estou a dizer?
Sim.
Pá, por isso, eu não noto muito quando vou uma semana, eu não noto muito essa cena
Qual é
de não.
que foi o tempo que tiveste? Tu já tiveste algum tempo mesmo na Tailândia, certo?
Já, o máximo que tive foi 3 meses.
Ok.
Era
Se tivesse uma dinâmica boa de lutas no ano, não compensava morares lá?
Acho que não.
Ok.
Imagina, agora nem. Hoje em dia, tipo, devido à situação que estamos a viver, acho que pode influenciar. Por exemplo, eles quando voltaram com os eventos no fim de julho, só estavam a fazer eventos na Tailândia, porque era o único país onde estava a haver combates.
Ok.
Eles assinaram com Malta que estava lá na Tailândia a viver. Pá, tinhas vantagem, combatias, tinhas mais vantagem. Epá, mas para eles é igual, trazerem da Tailândia ou da Indonésia, da Austrália, dos Estados Unidos, da África do Sul, para os gajos é igual. Tipo, se eles tiverem que trazer, trazem-te. Entendes?
Não,
Acho que
estava-te a
não há.
perguntar isso até do ponto de vista, de, claro, obviamente, do treino e da recuperação e do ambiente, e estás habituado a um ambiente mais úmido e estás a viver naquele ambiente, o teu corpo também acaba por se adaptar, mas estava-te a perguntar isso também, por isso que tu acabaste de dizer, porque uma coisa é estás ali à mão de semear e eles dizer, olha, anda cá, surgiu agora aqui um combate, epá, bora. Outra coisa, estás do outro lado do planeta, epá, e eles terem que pensar em ti, se depois de pensar nos outros gajos estão todos lá ao pé e que se calhar podem estar mais disponíveis.
Acho que pode influenciar um bocado, acho que sim, mas é como eu estou a dizer, tipo, como já me aconteceu 2 semanas antes eles convidarem, porque depois para eles em termos de dinheiro, tipo 1.000 euros de viagem ou 2.000
Sim,
é
claro.
igual.
Claro.
Acho que nesta altura influencia, numa altura normal, acho que não.
Ok. Faz alguma suplementação?
Não, agora se calhar quando fizer o 56.7 é de suplementar, mas sinto-me bem tipo a comer bem, acho que o meu corpo não precisa de mais nada. Eu faço muito o que a minha treinadora me diz, sou um bom soldado e se ela não manda tomar suplementos, não vou ser eu por iniciativa própria que vou tomar. Se calhar posso tomar tipo um fast recovery e se sentir-me mais cansado ou assim, mas não. Já tomei, houve alturas já tomei, mas isso. Eu acho que a suplementação é importante quando tu depois também não estás a cortar na comida e não consegues ir buscar as proteínas ou os hidratos de carbono e os suplementos vão-te dar esse extra, entendes?
Pá, mais ou menos, vou dar aqui a minha opinião. Quando tu tens um desporto tão traumático como o teu, e é um desporto de constante pancada, ok? E mesmo nos treinos, epá, estás constantemente com inflamação. Algumas coisas que se pode fazer, não pela melhoria da performance imediata, mas pela melhoria do teu estado de saúde. Vou dar um exemplo. Pá, um gajo que faz desporto todos os dias e que faz desporto de competição. Normalmente a competição não é propriamente a vertente mais saudável da atividade física. E é normal que o teu sistema imunitário, por exemplo, vá um bocadinho
Baixo.
abaixo, ok? E para isso, há muitos atletas que utilizam, por exemplo, probióticos para melhorarem a tua imunidade a partir do intestino. Depois, como tens sempre o corpo constantemente inflamado, é normal fazeres uma dose adequada de ômega 3. Não porque o ômega 3 seja anti-inflamatório, mas porque ele resolve-te o processo inflamatório. Então tens uma recuperação mais rápida também. Fala-se muito hoje em dia na importância da creatina monoidrato, não como uma suplementação como se fazia antigamente, que era tomares tipo monoidrato de creatina em ciclos, mas fazeres todos os dias um bocadinho, porque é importante para o cérebro, é importante para manter os teus músculos ativos. Então há um conjunto de coisas, epá, que nos Estados Unidos faz muito, ou seja, há muitas. Epá, eles têm equipas gigantescas que vão ver tudo e mais alguma coisa, fazem-te exames genéticos, fazem-te, eu não acredito muito nos exames de intolerância alimentar, mas fazem-te uma data de coisas para te terem a dieta o mais adequada a ti possível, tiram-te o máximo de inflamação intestinal, normalmente tiram-te o glúten da dieta, há uma data de coisas que se podem fazer, pá, que provavelmente vais notar uma diferença muito boa no rendimento, mas não é no rendimento porque estás a fazer alguma coisa que te aumenta a performance. É principalmente na tua recuperação, ou seja, recuperas mais rápido, o teu corpo regenera-se mais rápido, sentes-te melhor, sentes com mais disposição no
São,
treino.
sim.
Isto pode ser interessante, depois também, se quiseres, falamos um bocadinho em off e.
Eu neste peso que estava a fazer, eu nunca senti essa necessidade. Ia treinar bem, ia treinar duro. Pois é isso, há dias que eu senti mais cansado. Epá, mas como estava a comer bem, não.
Sabes que a suplementação, uma das coisas que tem, suplementação e nutrição, é uma das coisas que se fala mais hoje em dia, para além da recuperação, é a longevidade
Sim,
do
claro.
atleta. Percebes? Pá, há um exemplo claro. tens um atleta, posso estar a ser bastante injusto, mas eu acho que não estou a ser. Tens um atleta no futebol, chama-se Cristiano Ronaldo. E depois tens outras pessoas que fazem uma modalidade que é futebol e são jogadores de futebol, mas não são atletas, não é a mesma coisa. E tu vês o Cristiano Ronaldo com 35 anos, fez 36 agora, olha o que foi. Epá, se meteres
Uma
o Cristiano
performance
Ronaldo,
brutal.
esquece. Se meteres ao pé de qualquer jogador de futebol, cuidado dele. Epá, tens o Ibrahimovic que é um bocadinho mais velho e tem mantido também a forma física. Epá, mas é outro nível. E tu, quando vês alguém a outro nível, percebes que há ali uma data de coisas que é feita fora, muitas das vezes até do clube está a fazer, mas estão a utilizar, epá, coisas de ponta, não só em termos de suplementação, mas principalmente também em termos de recuperação. Há muita coisa que se pode fazer e que provavelmente vai fazer com que tenhas mais, pá, 3 ou 4 anos de carreira.
De carreira, sim.
E isso pode ser importante porque se ganhas ainda por cima por cada luta que fazes, pá, quanto mais lutares, maior será o teu conforto financeiro também no futuro, pelo menos dentro da modalidade.
Eu estou de acordo com o que tu dizes, mas... É como eu já fiz, por exemplo, a combate, o mínimo que eu, agora assim mais a sério, o mínimo que eu fiz foi 54 quilos. E aí eu tomava suplementos. E porque acho que o meu corpo precisava, o meu corpo, tudo, tanto a cabeça, tipo, acho que sentia essa necessidade e podia dar esse rendimento extra. Neste peso, tipo, eu nunca.
Mas
Nunca
sabes,
me
eu vou
senti.
dizer uma coisa por experiência. Epá, e aqui, se alguns colegas mesmo tiverem a ouvir, se calhar podem ficar um bocado ofendidos, outros não. Epá, há muitos suplementos que são banha da cobra, percebes? Não servem rigorosamente para
Mais
nada.
placebo, sim.
Pronto, eu vou dar um exemplo. Proteína no ginásio, ok? Proteína no ginásio. Epá, o que é importante é tu teres a dose de proteína estipulada para o teu dia. Se a vais tomar em pó, ou em carne, ou em peixe, ou em ovos, epá, é igual ao litro.
Igual.
Epá, mas a absorção é melhor e não sei o quê. Epá, ok, é igual ao litro. Okay? Agora, há coisas que, epá, como por exemplo que eu estava a falar, modulação intestinal dos probióticos para manter o teu sistema imunitário a funcionar. Epá, não consigo fazer isso com comida. Imagina, posso dar kefir ou posso dar alguns lácteos que são fermentados e que têm esse tipo de bactérias, mas são diferentes das estirpes humanas que têm uma adesão melhor ao intestino. Algumas pessoas fazem, principalmente. Alguns atletas, quando comem muitos lácteos, ficam com muco. Epá, no teu caso, tu tens uma modalidade, tens de estar sempre a respirar bem pelo nariz. E porque se não tiveres as tuas vias respiratórias a funcionar como deve ser, se tiveres o nariz todo entupido, vais estar de boca aberta a luta toda. Epá,
Sim, o rendimento não é o mesmo.
não é o mesmo. Portanto, há uma data de coisas que se
Sim,
fazem,
sim, sim.
mas na minha opinião é mais por uma questão de saúde do que propriamente por uma questão de performance pura e dura, epá, vais ficar mais forte. Claro, se fizesse anabolizantes, óbvio, mas isso não estamos a falar de suplementos, estamos a falar de drogas, de medicamentos, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Diz mais ou menos, como é que fazes a tua dieta? Como é que começa o teu dia?
Agora?
5 da manhã, café.
Assim da manhã café, pá, agora o que eu tento é comer tanto saudável para o corpo e para a cabeça. Imagina, se me apetecer comer um doce, como. Não é comer doce de manhã à noite, mas se me apetecer comer um doce, como. Tipo, tento comer saudável, tento estar em forma. Tanto a treinar como comer bem. Pá, mas é comer normal, não é assim comida. Agora, pá, não sinto essa necessidade. Se tiver combate ou se estiver a treinar no ginásio, pá, agora acabei, estava mesmo contente. Já não, com isto do ON, tipo, não, podia estar mais à vontade com o peso na categoria onde eu estava a combater. E agora, como ia combater na categoria abaixo, já estava a fazer dieta e estava todo entusiasmado. E eu já não vi 50 quilos, tipo, eu dei 59,9 umas semanas antes do. Uma semana ou duas antes do. De irmos todos para casa agora novamente. Estava tudo contente e estava a fazer dieta, tipo, tentava sempre ao comer. Imagina, de manhã, eu por norma tomo dois pequenos almoços, digamos assim, como sempre algo antes do treino, tipo, gosto de beber sempre café, ajuda-me, dá-me sempre também um boost extra para o treino, ajuda-me a acordar. Pá, como sempre, um pão ou cereais, com um bocado de leite ou iogurte, com queijo. Depois, como sempre, tipo uma peça de fruta com um copo de leite ou um bocado de iogurte a seguir ao treino da manhã. E sem suplementos, sem nada, só só de comida. Pá, e depois é tentar comer hortaliças ao almoço, com um bocado de hidratos de carbono, tipo massa ou arroz, com carne, peixe, e tentar variar ao máximo. Ah, por norma, não, eu prefiro comer um bocado mais ao. Isto eu sei que faço mal. Já andei nutricionista, não sei o quê, eu quero sempre que. Imagina, eu prefiro comer um bocadinho mais ao almoço e não lanchar, do que comer um bocadinho menos ao almoço e depois lanchar antes do treino. Não me sinto bem, mas isto depois já tem a ver com cada um. Pá, e à noite, agora antes disto tudo, ou comia sopa, ou comia tipo legumes com peixe, ou legumes com carne.
Estás a falar com um gajo que, por exemplo, no fim de semana é capaz de ir para o jiu-jitsu em jejum, beber café só e depois ir para o... depois fazer musculação em jejum depois do treino e depois comer às 4 da tarde. Portanto, a minha nutrição é um bocadinho diferente daquela que ouves. Epá, e não acho minimamente interessante fazer fracionamento alimentar, a não ser que, obviamente, dê jeito. Vou dar um exemplo. Epá, um dos melhores atletas de todos os tempos de CrossFit, o gajo veio falar agora sobre a dieta dele. Epá, e estamos a falar de uma modalidade. Eu fiz agora CrossFit para aí 7 meses, quase todos os dias, e agora tivemos que parar por causa da pandemia, mas vou voltar. É uma coisa que me dá imenso gozo como treino, como desafio físico. Pá, e o gajo dizia, pá, não, vou treinar de manhã em jejum, bebo café, pá, faço o WOD todo de manhã, tranquilo, e depois, entretanto, como por volta da 1 da tarde, almoço, e ele sentia-se bem por não ter comida no estômago, até porque sobra-te mais sangue para os músculos se não estiveres a fazer a digestão. Mas depois tem a ver com o hábito de cada um, é pá, tem a ver com rotinas, tem a ver com uma data de coisas, e para ele funcionava, para mim também funciona, o que não quer dizer que funcione para toda a gente. Mas aquela chapa 5 do pá, tens que comer 5 vezes por dia ou 6 vezes por dia, pá, acho que é pouco fisiológico. Por exemplo, pá, nenhum gajo numa tribo primitiva come 10 vezes por dia ou anda a comer iogurte ou uma coisa qualquer. É pá, e se um gajo tiver que competir em alguma coisa com um índio qualquer aí no meio do mato, vai passar por dificuldades, porque os gajos devem estar numa forma física porreira e devem conseguir fazer uma data de coisas nas árvores que nós não conseguimos fazer. Mas há muitas formas de olhar para a nutrição, e há muitas formas também de fazer testes. Desde que esses testes no atleta sejam feitos off-season, pá, fora da tua altura competitiva, que aí não dá para
Sim,
brincar,
sim.
não dá para ter experiências, aí é o que estás habituado a fazer e acabou. E pá, eu costumo correr bem e acabou. Nem sequer gosto de estar suplementos numa altura de competição, que é para não se mexer em nada do que já está afinado, que normalmente funciona.
Sim. Por exemplo, os tailandeses, eu não quero estar a dizer todos, mas pá, sempre onde fui, os gajos não comem antes do treino da manhã. Mas depois fazem uma coisa que eu não faço, que é à noite enfardam mesmo muito. Epá, isso também vai fazer que depois de manhã não sinto tanta necessidade de comer e ainda têm
Exatamente.
reservas. Pá, eu como se calhar mais controlado à noite e depois quando acordo de manhã tenho fome e preciso de comer, sinto essa necessidade.
Exatamente. Exatamente.
Mas isto depois temos que ver também, é cada cabeça a sua sentença e há pessoas que funcionam de uma maneira e há outras que funcionam de outra. Não pode ser a chapa 5 para todos e se funciona com aquele, vai tudo comer arroz branco porque funcionou. Pá, se calhar um come arroz amarelo e funciona mesmo.
Sabes que eu gosto desse modelo de comer mais à noite porque durmo melhor, mas depois é o que estás a dizer, é pá, imagina que tens refluxo gastroesofágico ou não fazes bem a digestão, pá, e não estás bem, pá, que é uma costuma que cheio. Eu gosto de comer à noite porque desde que as calorias estejam controladas, é pá, não aumento peso e depois permite-me, por exemplo, de manhã não comer, é pá, e conseguir treinar de manhã com alto rendimento sem ficar enjoado, sem sentir, é pá, quebras de energia. E depois é uma questão de hábito, é pá, e para trabalho também é espetacular um gajo não estar habituado a tomar o que é o almoço. Depois, como eu não bebo leite e normalmente não como glúten, epá, também não vou comer pão, nem vou beber leite, nem nada disso. E então também teria que comer um prato de comida ou uma sopa ou uma coisa qualquer, que era o que eu comia
E
quando
está
comia de
muito mais
manhã.
trabalho, pois.
E há muito mais trabalho, epá, é uma grande seca. E então não comer, epá, acaba por ser porrar e acabo por conseguir fazer isso, mas é o que estávamos a dizer. Cada um tem a sua maluqueira. E pá, desde que funcione,
Isso.
tá tudo fixe.
Assim, desde que funcione, sim. Claro que há
Então,
coisas
neste
que.
momento. Desculpa, diz.
Eu ia dizer, claro que há coisas que são senso comum e que não podes fazer, mas depois há outras que temos que adaptar para cada atleta.
Uma coisa que eu te queria pedir agora era o seguinte: é pá, eu quando trago um atleta aqui para o podcast, além de fazer estas perguntas tão relacionadas com a nutrição, pá, o pessoal que segue aqui os diretos, e isto vai ser convertido depois também no meu podcast. Epá, peço desde já desculpas, pá, mas tinha que ser, pá. E nós não estamos a falar de mais lutas ainda, porque eu estou-me aqui a tentar controlar. Mas o que é que eu te queria perguntar? Para fazeres aquilo que tu fazes, não tens propriamente um trabalho normal de sair de fatinho para ir de manhã trabalhar. É preciso, às vezes, não te apetecer nada, sair da cama e vais na mesma. É preciso, às vezes, chegares ao treino, epá, e não te apetecer nada, tens que fazer, porque está-te a doer a perna, está-te a fazer qualquer coisa, mas vais fazer na mesma. Então é preciso ter uma disciplina, que eu não acredito. Acredito mais numa mistura entre gosto e identidade. Portanto, é uma coisa que faz parte de ti, tu acreditas que és assim, e como acreditas que és assim, há coisas que nem sequer questionas. Toca o despertador, levantas de manhã, metes as coisas no saco e vais trabalhar, vais para o teu trabalho. Enquanto há pessoas que tocam o despertador, que só tinham que ir ao ginásio 3 vezes por semana, só tinham que fazer um cardiozinho leve, nem tinham que bater plastrões, nem levar caneladas, nem levar socos na cara. Era só fazer um bocadinho de elíptica, só isso. E fazer assim um bocadinho de bíceps e ir para casa, e nem isso conseguem fazer. Por isso, o que eu te queria perguntar era, se tu tens alguma, se já alguma vez pensaste nisto, ou se é uma coisa que é natural, tu levantas-te para aí embora e siga e logo se vê. Ou se tens algumas estratégias para teres motivação para ir, se tens algumas fases do ano em que é para a última coisa que te apetece é ir treinar e tens que arranjar uma motivação extra.
É assim, eu vou te dizer, as fases do ano em que me custa mais treinar de manhã é inverno.
Ok,
É no inverno.
chuva inicial,
Pá,
frio do
está
caralho.
um frio desgraçado e tu estás dentro da cama. Ai, e para este frio, tipo, eu meto para aí 2 ou 3. Imagina, meto despertador para as 6 da manhã, depois um para as 6 e 2, um para as 6 e 3 e outro às 6 e 5 e tenho que me levantar, obrigo-me a levantar. Mas, pá, nunca faltei a um treino por.
Preguiça.
Pá, não, nunca o fiz e não sei como é que iria me sentir se o fizesse. Iria me sentir, pá, mesmo, nem é de consciência pesada, nem sei como é que ia me sentir. Pá, não, eu não tenho nada assim que faça que, tipo, esse trigger, tipo, de agora tenho que ir. Para mim é uma cena.
Sabes porque é que eu te perguntei isso? Que eu já sabia que a tua resposta à partida seria essa, por uma razão bastante simples. Ninguém consegue manter consistência. As pessoas não mantêm consistência, na minha opinião, e aquilo que eu vejo clinicamente, as pessoas não mantêm consistência porque estão motivadas a fazer alguma coisa. As pessoas fazem aquilo que fazem porque acreditam que são assim. Eu vou dar um exemplo. Pá, por mais dinheiro que tu gostes, se for uma senhora à tua frente, uma velhota que levantou a reforma, que deixou cair a reforma no chão, tu vais chamar a senhora e vais-lhe entregar o dinheiro. E porquê? Porque isso faz parte daquilo que são os teus valores. Tu nem sequer questionas uma coisa dessas. Tu, mas não gostas de dinheiro, não dava jeito, tens mais 400 € no bolso. Claro que dava, mas não a todo o custo. Não é? Não vou roubar uma pessoa que precisa, se calhar, mais do dinheiro do que eu. E acontece a mesma coisa numa pessoa com excesso de peso. E acontece a mesma coisa numa pessoa magra. Uma pessoa com excesso de peso tem excesso de peso, porquê? Porque dentro daquilo que são os seus valores, dentro daquilo que acredita, há um conjunto de coisas que vai fazer durante o dia que a vai levar para esse caminho. Epá, estou super motivado agora. Estou a fazer tudo certinho, não sei o quê. Epá, isso vai durar uma semana, vai durar um mês, porquê? Porque depois vais calibrar outra vez naquilo que tu és, ou naquilo que tu acreditas que és. Eu estava-te a fazer essa pergunta porque eu sempre falo com o atleta é a mesma coisa. Uma pessoa, quando tem dentro daquilo que acredita que é, dentro da sua identidade, um conjunto de normas e de conduta e que faz aquilo todos os dias, nem sequer questiona, não vais questionar porque é que vais treinar porque é o teu trabalho, vais treinar porque é uma coisa que tu gostas de fazer e vais treinar porque não podia ser de outra forma, ias fazer o quê? Ias ficar em casa. E
Não,
aquela, aquela.
mas é.
E acabou. E tens aquela pessoa que tu tens um amigo teu, está com uma grande barriga, que da tua idade parece o teu pai, e tu dizes assim: fogo, mas não consegues ir ao ginásio, pá, pá, pelo menos fazes um cardiozinho, um bocadinho de força, pá, 3 vezes por semana. E ele diz assim: pá, não consigo. Então, mas porquê? É pá, só posso treinar de manhã, pá, não me apetece levantar 3 vezes por semana. E tu dizes: 3 vezes por semana? Pá, não consegues fazer isso 3 vezes por semana?
Eu acho que para as pessoas normais, digamos assim, acho que é uma questão de hábito e de uma questão de rotina. E acho que quanto mais saudável tu estás, mais saudável também queres ficar, porque o teu corpo também te pede. E depois quando dás alguma coisa má, ele rejeita. Epá, por isso.
É isso,
Mas
e
claro que
ainda.
isso tem a ver contigo, não é? Tipo, e se tu também não quiseres mudar, vais sempre arranjar desculpas e fazes uma semana e depois paras.
É complicado porque tu disseste agora uma coisa que é verdade e normalmente isso trabalha-se com pequenas vitórias. Por exemplo, pá, imagina que uma pessoa quer perder 50 quilos. Ok, fixe. Primeiro vais ter que perder 5, não é? Antes de perder 50. Portanto, quando tens aquilo nos 50 quilos, tens de perder 5 primeiro. E depois é as coisas estarem estipuladas para tu teres pequenas vitórias, porque são as pequenas vitórias que fazem com que tu aos poucos vais acreditando. Consegues fazer as coisas. Por exemplo, pá, tu, se no primeiro dia de treino te metessem à frente um atleta profissional, maldoso, a rodar contigo, é pá, que te magoasse à séria, provavelmente dizias, é pá, isto não é
Isto
para
não é para
mim.
mim, claro.
Então o que é que tiveste que fazer? Tiveste que começar a treinar, começaste a treinar as técnicas, os circulares saíam melhor, começaram a sair os socos, pá, entretanto começaste a rodar com pessoas que tinham o teu nível. Pá, aquilo começou-te a correr bem, começaste a sentir vontade de fazer competição, viste os teus colegas que já faziam, e aquilo cá dentro tu começaste, epá, eu acho que já consigo fazer isto. Depois foste lá para cima para o ringue, fizeste a primeira luta, adoraste a experiência provavelmente, ficaste com o bichinho, quando é que eu vou fazer a próxima? E o on. Só que isto tem anos de degraus que tu foste subindo, 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 e que
Sim,
agora é
sim.
aquilo que tu dizes, agora nem sequer consegues olhar para trás, não sabes como é que te sentirias. Se tivesse ficado na cama por preguiça. É uma coisa que está fora da tua cabeça. E é giro nós falarmos sobre isso porque às vezes é preciso encontrar um exemplo extremo, portanto, alguém que trabalha com desporto, que é profissional de desporto, e eu gosto de trazer lutadores, és o primeiro que vem aqui, pá, eu acho que dentro do desporto português e para as pessoas que não acompanham desportos de combate, epá, temos, e posso mais uma vez estar a ser injusto, obviamente temos campeões do mundo de karatê, temos judocas de alto nível, e pá, mas para mim depois há um patamar acima disso que são atletas de desportos de combate também, mas que têm contratos com grandes eventos, com grandes organizações, e obviamente estou a falar de ti, estou a falar provavelmente do Manuel Capo que agora
Claro,
no
está no
UFC
UFC.
representou
Sim, sim,
Portugal,
sim.
tem representado sempre Angola, mas ele é português, mora cá desde os 4 anos, se calhar estou a falar do Pedro Carvalho do Bellator, se calhar estou a falar do André Fialho que agora está na PFL. Saiu do Bellator também. Epá, e eu gosto de falar com essa malta porque epá, não é futebol, não é handball, é uma coisa que, para além da competição, para além da pressão, para além de tudo isso, eu acho que provavelmente a luta não é a questão mais complicada. O complicado é os treinos todos os dias. A luta são aqueles minutos que vais lá para cima, epá, é a adrenalina que está a correr, epá, vais obviamente tentar dar o teu melhor, vais tentar ganhar. Às vezes nem te lembras metade do que aconteceu lá dentro, provavelmente. Levaste assim o primeiro aconchego.
Eu estranho, agora disse estás a falar, tipo, eu estranho um bocado a malta que se lembra do combate todo. Eu agora, se tu me falares dos combates, eu lembro-me, dos que eu vi, eu lembro-me. Mas posso não levar pancada nenhuma, a adrenalina é tanta, epá, é quase impossível tu lembrares do combate todo. E eu, para além de gostar de combater, eu sempre fiz desporto. Tipo, acho que não sou dotado para o desporto, mas tipo, sei jogar basquete, sei jogar futebol, ando de patins, tipo, sei andar de skate, sei andar, fazer surf, tipo, sei fazer um bocadinho de tudo. E eu adoro treinar, sempre gostei de treinar, tipo, treinei sempre muito com o meu pai, muito, tipo, ia andar de bicicleta com ele, tipo, correr, ele ia para o ginásio, também ia, tipo, não puxar ferro, mas tipo, fazia umas elevações e cenas assim, mais com o peso do corpo. Pá, eu adoro treinar isto. Tipo, gosto mesmo de treinar, gosto. Eu, se calhar, não quero estar a falar pelos outros, mas tipo, eu gosto de ser apertado. Tipo, gosto de sentir aquele cansaço. Tipo, e isso também dá-me gozo e quero ir com. Tipo, por exemplo, na Tailândia, os gajos põem muito à prova nos campos de treino lá. E isso dá-me imenso gozo. Tipo, e se calhar sou comido todos os dias e no último dia antes de me ir embora consigo comer um e isso dá-me um gozo enorme. Tipo, pá, todos os dias andei aqui a varrer o chão, fazem-me gato de sapato, mas há um dia e isso dá-me sempre. há um dia que eu vou conseguir dar de porrada e estou sempre ali, pumba, pumba, a treinar, a treinar, a treinar, e há um dia que, pá, há um dia que vou ser eu. E pode ser só um dia, pode ser só uma manhã, à tarde já estou lá outra vez, mas isso dá-me gozo. Adoro,
Eu
tipo,
acho
não,
que
não
nós
sei
hoje vamos
explicar.
fazer aqui um abaixo-assinado hoje, pá, para tu hoje à noite ires aí para o teu Instagram, começares a desafiar aí a malta toda.
A malta para ir combater.
As voltas aí às lutas aí ao ONU, pá, para
Não,
tentar parar.
pá, eu já ficava contente, era o abaixo-assinado, mas é para abrir o ginásio, já tipo. Já ficava contente só assim, só de ir treinar o ginásio e voltar à rotina. E
É
acho que.
pá, vamos ver. O meu irmão está no Brasil agora, pá, ele está no Rio de Janeiro e é pá, vai fechar tudo agora lá também. Eles estiveram à grande estes tempos, estes dias todos.
Pois.
É pá, agora aquilo vai complicar outra vez. Por isso, pá, não há uma resposta ainda para que é que isto, que é que se passa, acho eu.
E o que é que pode-se fazer? Claro, hoje está
É
aberto,
pá.
amanhã está fechado.
E agora com mutações do vírus, se calhar é pá, cada vez malta mais nova vai começar a ter problemas, é pá, não sei. Acho que daqui a 10 anos ainda vamos estar a falar sobre o que é que se passou na altura do Covid.
Do Covid, sim.
Uma coisa estranha. Rui, queres dizer mais alguma coisa? Queres mandar uma mensagem para o pessoal? O que é que queres fazer?
Às vezes, uma mensagem que eu posso passar é que tu falaste da minha ascensão meteórica, para mim não foi assim tão, não foi assim tão meteórica, tipo, trabalhei bastante e às vezes perguntam-me, ah, como é que eu faço para ir para o ONU, como é que eu faço para ir para o UFC, ou como é que eu faço para ser o Cristiano Ronaldo. Pá, olha, para chegar ao ONU, o que é que eu fiz? Treinei durante 8 anos, se calhar dois deles, pelo menos um ano, treinei só 3 vezes por semana, porque foi quando eu comecei. O resto comecei a treinar todos os dias. Depois comecei a treinar de manhã e à tarde. E desde 2014 que me dediquei 100% a isto. E treino de manhã e à tarde, desde 2014. Todos os dias.
Todos os
Yeah.
sábado
Domingo não é descanso. Domingo é para ir à missa e ficar em casa a descansar. Mas. Pá, isto não há muitos segredos. É fazer as coisas bem feitas, fazer o que o teu treinador te manda, porque se ele está lá é por alguma coisa, não é só para te segurar paus ou plastrões ou o que quiserem chamar. Tens que fazer o que o teu treinador te manda, tens que fazer o descanso bem e não há nada instantâneo. E cada vez mais a nossa sociedade está assim, queremos sempre tudo para ontem
É verdade,
e não há nada para ontem. Tipo, temos que trabalhar muito e trabalhar muito. E às vezes caímos e temos que continuar a levantar. Isto se nós quisermos mesmo aquilo, se não quisermos, está tudo bem, podes cair e não te levantas outra vez, ficas no chão e está-se bem. Mas se tu dizes que queres, tens de trabalhar por aquilo, não podes esperar que estales os dedos e a seguir estou no ONU. Não, tens que fazer X combates, tens que mostrar provas, tens que treinar todos os dias, fazer bem as dietas, fazer bem os descansos, tudo como deve de ser. Que é para quando aparecer a oportunidade, tu estás lá pronto. Não
é
pode,
o que tu
não podes.
estás a dizer, é o clássico, né? Tens de te preocupar com o processo e não com o resultado. O resultado vai aparecer se te preocupares com o processo, né? Fizeres o teu caminho, o resultado depois é uma consequência do teu trabalho todos os dias.
Por exemplo, eu hoje abri aquela caixa de perguntas, não sei se viste ou não, mas montes de
Isso.
vezes
O
recebo. E às vezes
UFC.
não. Ou UFC, mas tipo, recebo mensagens de malta a dizer.
Como
E
é que
às
eu
vezes insiro essa caixa de. Pá, como é que eu vou para o ONU? Como é que. Epá, treina, mas
apanhas o
é, e
autocarro,
combate.
apanhas ali o autocarro e vais para o ONU.
Epá, é, tipo, não, tens de treinar muito e pode não acontecer. E não quer dizer que não sejas um grande lutador à mesma, pode é não acontecer, não surgir a oportunidade. Mas tens de trabalhar para isso. Não podes esperar que as coisas venham de cair ao colo. Tens que.
Olha, temos aqui uma pergunta aqui do André. Epá, eu estou a achar estranho o Instagram não nos ter cortado o pio, que os gajos cortavam aí a uma hora. Mas
Não,
pronto,
não,
mas
não, isto agora
já mudou?
já mudou. Já. Podes fazer lives até 4 horas.
A sério?
Agora. E agora podes convidar a malta. Podes
Pois, mas
fazer.
já dá. Mas dá para fazer com três pessoas, não é? Agora? Ou com mais?
Com 4 ao total, o total 4. Já podes convidar mais 3.
Fixe, fixe. Olha, está aqui uma pergunta do André. O que é que tens a dizer de quem foi atleta pró e depois de deixar a competição teve que fazer luto desportivo?
Epá, não sei. Nunca passei por isso.
Lascarás, não é um dia.
Lá chegarei um dia. Espero que ainda falte. Mas lá chegarei um dia. Pá, não sei. Não consigo responder. como nunca passei por isso.
Espero que não tenhas que responder a isso tão cedo também. É bom sinal.
Mas uma coisa, estou consciente, eu quero, pá, quero mesmo fazer luto. Por exemplo, o John Wayne Parr, não sei se conheces ou não, tipo, foi um excelente atleta. E agora pode-lhe correr mal a vida porque está a combater no ONE, já tem 41 ou 42 ou 43, o que
Está-se a
seja.
arrastar a isso, não é?
É pá, ele pode ter muitas ganas de combater, mas se calhar, eu não sei, não é? Agora ele vai combater, não sei como é que vai correr o combate. É pá, mas há uma altura para tudo e já vi atletas tailandeses, tipo, mais velhos, ou atletas tailandeses ou não, tipo, outros atletas que já estão mais velhos, pá, e não estão, podem ter muita experiência. Mas se calhar a vontade dele já não é a mesma e é mais um bocadinho pelo dinheiro. Pá, e depois tem um puto cheio de ganas à frente e acho que temos de saber quando é que devemos sair ou
Epá,
não.
tens um
E
exemplo de
eu
alguém
espero
que
ter
vem.
essa consciência.
Tens o um exemplo de alguém que vem da luta em pé. Tens o Overeem, pá, que andou, teve umas boas lutas, agora já aos 40 e tal anos no UFC. Epá, mas a quilometragem de que eu acho que aquele homem tem na cabeça, epá, já era para
Pois.
ter parado já há algum tempo, né?
Yeah, e depois já para não falar disso, não é? Já nem estou a falar depois dos impactos que isso tem, mas
Ora, está aqui uma pergunta do Daniel. Na tua opinião, quais é que são os 5 melhores atletas portugueses da atualidade? Deve estar a falar de kickboxing, acho eu, de Muay Thai.
kickboxing ou Muay Thai? Epá, tem Sentaram incluído, tens o Diogo Calada, Maria
Ah,
Lobo,
sim.
o António Faria.
Pá, tens um puto que eu vi há dias aí no canal Combate, acho eu. Não sei se o puto é do Algarve, foi. Ele lutou agora com um título
Ele
contra um
vai.
francês.
Ah, é
Como é
o
que ele se chama? André
André
Santos.
Santos. Ele vai lutar hoje à noite. Quer dizer, ele já deve ter lutado. Era às 10 da noite, que ia passar na Sport TV. Sim, também é um puto. É bom. É
Falta
pá,
faltam
e.
dois, né?
Pá, eu acho que me estou a lembrar. Rita Carvalho também é boa. O Diego Freitas também é muito bom. É pá, há muitos. Há muita gente que é bom. O que não nos falta é talento.
Ok,
Está
acho
no
que
sangue.
acabamos. Andar
Está
de
no
barco,
sangue.
não é? Tipo,
E conquistar o Oriente.
aqui está o Oriente. Descobriu o caminho marítimo.
Para a Índia.
Campeão e tudo, ainda paras no Dubai, queres o quê, meu?
O quê? Não percebi, não percebi.
Campeão e tudo, paras no Dubai, queres o quê? Antigamente era de barco e de campo e essas coisas todas.
Passar ao cabo das tormentas, ainda me estou a queixar. Ainda me queixo por económica.
Olha, queria te agradecer aqui por teres aceito o convite. Epá, foi uma conversa muito fixe.
Obrigado, eu
Epá,
também gostei.
espero que o pessoal aqui do meu canal e do podcast também me perdoe aqui o facto de nós não estarmos a falar tanto dentro do meu tópico que é a nutrição. Epá, mas foi um conteúdo que me deu muito prazer fazer aqui contigo. Epá, mais uma vez, obrigado e havemos de falar também uma
Obrigado, eu.
próxima
Quando quiseres.
vez. Olha, e boa sorte, pá, boa sorte do fundo do coração, pá, já acompanhava a tua carreira por causa do Ricardinho e, epá, espero que tenhas todo o sucesso e que possas lutar em breve o cinturão aí do ONE Championship. Acho que era uma conquista espetacular para Portugal, epá, e acho que enchia toda a gente de orgulho.
Obrigado, Alexandre. Eu, olha, sendo sincero, não é. O que me move neste desporto, e estás-me aí a despedir-te, mas tipo, só para terminar, o que me move neste desporto não é os cinturões. Claro que quero ter e se eles vierem ainda melhor, mas eu quero é combater contra os melhores, tipo, do meu peso. Ganha ou perca, quero combater contra os melhores. Eu não acredito que aqui no, nos esportes de combate haja um que é o número um e o intocável. Epá, hoje é o teu dia, amanhã é o dia do outro. E durante um ano ou dois estás na ribalta e depois vens cá para baixo outra vez e estás dentro do top 1. E dentro do top 1 há vários número 1s, tipo, entendes o que é que eu quero dizer? Acho que não há um, só há um, tipo, mesmo tens o Ronaldo e o Messi, eles os dois são o número 1, não há só o Ronaldo. E eu quero estar nesse patamar, quero estar no patamar dos números 1s. E combater contra eles, hoje ganho, amanhã perco, mas... quero combater contra eles. Pá, e se vier cinturões, ainda melhor. Por isso, o cinturão do ONE, claro que quero ganhar. Ia me sentir muito feliz ao poder disputar o cinturão e se ganhasse, ainda melhor. Mas o meu objetivo é, pá, é venha quem vier, estou pronto. Esse é o meu objetivo. É Dom Afonso Henrique style, bora. Sempre a varrer.
Rui, pá, um grande abraço, pá, porta-te
bem. Grande abraço, Alexandre.
E boa sorte aí na tua carreira.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
Pedi aqui à malta que está aqui a assistir, é pá, vão aí para as redes sociais do ONA dizer que o Rui desafiou aí o campeão, e já que ele não vai fazer isso, fazem esse trabalho sujo por ele.
Pá, e se forem vocês, eu já não tenho nada a ver com isso, não fui eu.
Vá, um abraço, boa noite, pá.
Abraço, boa noite, Alexandre. Tchau, tchau.